Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 31 de maio. É o dia em que foram assinados os acordos de Bicesse, iniciando a transição para a democracia multipartidária em Angola. Foi em 1991. Hoje aqui em Washington, bom tempo, lá fora 28 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação, como sempre, na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wojciech Zorniak. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Aumentam baixas entre a população civil de Fallujah. Um relatório diz que há cerca de 46 milhões de pessoas a viverem numa situação de escravidão moderna. Primeira meia hora, dedicados à Angola, mais dirigentes da FNL admitem-se e fazem as acusações ao seu presidente.
Tem que se destronar o irmão Lucas Ngonda, não temos como evitar isso. É uma situação de vida ou de morte do partido. Há que ser destituído.
Vamos ter reação ao anúncio que o governo vai contratar milhares de professores. Vamos ter uma reportagem feita de madrugada nas filas, em frente aos armazéns do Namibe, à procura de alimentos.
Aqui vim na loja para comprar consumo, tem que de 4 horas, 5 horas. Essa situação afinal acaba aqui dia, meu Deus.
Vai comprar o quê?
Arroz, fubá e açúcar. Só...
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O número de baixas entre a população civil de Fallujah está a aumentar à medida que forças governamentais iraquianas intensificam sua ofensiva sobre a cidade controlada pelo Estado Islâmico. Jan Engeland, do Conselho Norueguês de Refugiados, disse que uma catástrofe humana está a ocorrer na cidade, com famílias apanhadas no fogo cruzado sem possibilidade de escapar. A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse ter recebido informações de civis mortos em bombardeamentos ou enterrados vivos nas ruínas das suas casas. Um porta-voz da agência disse haver informações de que o Estado Islâmico está a usar civis como escudos humanos. Cerca de 625 famílias conseguiram escapar desde a semana passada. As forças do exército iraquiano estão a ser apoiadas por uma milícia xiita, o que tem aumentado receios de abusos contra a minoria sunita.
Cerca de 46 milhões de pessoas vivem em situação de escravidão moderna no mundo, revela um relatório da organização não-governamental Woke Free Foundation. A Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão respondem por 58% do total de escravizados, com a Índia largamente à cabeça em termos absolutos, com 18 milhões e 400 mil pessoas. Estudos citados pela organização mostram que a pobreza e a falta de oportunidade desempenham um papel importante no aumento da vulnerabilidade à escravidão moderna. Entre os países de língua portuguesa, Brasil é o melhor colocado a nível percentual, seguido de Portugal. Angola é o país pior classificado.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou uma advertência a mulheres regressando de zonas infectadas com o vírus Zika de que devem aguardar pelo menos 8 semanas antes de engravidar. A OMS decidiu também rever as suas medidas preventivas em relação ao Zika, refletindo o facto de que a transmissão do vírus por via sexual pode afetar a gravidez. As recomendações são feitas tendo em conta novas evidências de que o vírus poderá permanecer mais tempo no sangue e noutros fluidos corporais do que aquilo que se pensava até agora. O vírus Zika é essencialmente transmitido por mosquitos, mas descobriu-se recentemente que o mesmo pode ser também transmitido sexualmente. O Zika pode causar severos problemas neurológicos a bebés de mães infectadas.
A antiga primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo, vai hoje a julgamento acusada de crimes contra a humanidade, contra prisioneiros de guerra e contra civis, durante a vaga de violência que se seguiu às eleições de 2010 e na qual morreram mais de 3 mil pessoas. Anteriormente, Gbagbo já tinha sido condenada a 20 anos de prisão por ataques contra a autoridade do Estado. O seu marido, Laurent Gbagbo, e o antigo ministro da Juventude, Charles Blé Goude, estão atualmente a ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional em La Haia pelo seu papel na referida vaga de violência.
Um tribunal de Barcelona iniciou hoje o julgamento do caso da estrela mundial de futebol Lionel Messi e do seu pai acusados de fraude fiscal.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Está a aprofundar-se a crise no seio da FNLA e o seu presidente Lucas Ngonda parece cada vez mais isolado. Mais 3 membros da direção do partido resolveram abandoná-lo. Depois de Fernando Gomes e Ndonda Nzinga, Ascleis Eduardo, secretário para a Informação, Tristão Ernesto, secretário para Assuntos Políticos, e João Lombo, assessor do próprio Lucas Ngonda, decidiram abandonar o presidente da FNLA, Manuel José.
Numa conferência de imprensa, Tristão Ernesto, um dos braços diretos de Lucas Ngonda, da direção do partido, considera o atual presidente de ditador e levar o partido à falência.
Então, como conselheiros, vamos aproveitar a oportunidade para aconselhar o presidente do partido. Mas este, pelo contrário, orientou o seu primo, André Nicodemo, a convocar para intimidar, manipular os factos evocados nas cartas e procurar branquear a sua imagem.
Outro colaborador de Ngonda, Laís Eduardo, diz que para Lucas Ngonda só a presidência interessa.
A FLA não faz porque o presidente não está interessado. A única coisa que interessa para o professor Lucas Ngonda é o cadeirão presidencial.
Ndonda Nzinga, a quem Lucas Ngonda afastou do biro político da FNLA, pede um impeachment para Ngonda.
Tem que se destronar o irmão Lucas Ngonda. Não temos como evitar isso. É uma situação de vida ou de morte do partido. Há que ser destituído. Há que haver um impeachment popular para com o irmão Lucas Ngonda, que tem sido coberto por um órgão de soberania, que é o Tribunal Constitucional.
Fernando Gomes, outro militante de direção da FNLA, diz que tanto Ngonda como Cabango já deram tudo o que tinham a dar.
Lucas Ngonda, Ngola Cabango, são os nossos mais velhos. Mas, infelizmente, eles já não estão à altura de estar à frente da direção do partido. É única e simplesmente isso.
Na conferência de imprensa, os membros da direção da FNLA pediram a união de todos os militantes para preparar o partido rumo às eleições de 2017. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Conforme nós noticiámos ontem aqui, o Estado angolano pretende contratar, a partir de julho deste ano, 18.444 trabalhadores para o setor de educação, sobretudo professores. O responsável do Sindicato dos Professores, o SIMPROF, diz que a decisão é bem-vinda, mas o número é insignificante para tapar o que ele diz ser o buraco existente no sistema do ensino no país. Coco Mukuta.
A Voz da América sabe que há muitas escolas de Luanda, até a este segundo trimestre, carecem de professores de matemática, física e química. Entre as vagas atualmente abertas, há 13.399 especificamente para professores do primeiro e segundo ciclos, enquanto as restantes para técnicos e auxiliares fazem um total de 18.444 nas 18 provinciais. Manuel Vitória Pereira, vice-presidente do Sindicato de Professores de Angola, o SIMPROF, afirma que a decisão é bem-vinda, mas que é um número contínuo a ser insignificante para cumprir as necessidades existentes no sistema de ensino.
Não me parece ser credível seja a solução por muito tempo, mas tão somente o que vai aumentar, e não podemos estar contra, o que vai aumentar o efetivo.
Manuel de Vitória Pereira negou arriscar o número de professores que o país necessita.
Arrisco-me a errar, quem sabe até por defeito. Eu prefiro não arriscar. De qualquer das maneiras, isto tinha a ver com mais professores, mais escolas. Portanto, um grande aumento da rede escolar, porque há que haver escolas que acolham as crianças e jovens fora do sistema escolar.
O também professor Manuel de Vitória Pereira denunciou também a existência nas instituições de ensino, o que chamou de preconceito político, que muitas vezes chega a pôr de fora bons professores por pertencerem a um partido político.
Dessas pessoas que nunca foram, eram professores efetivos do Estado, e que depois deste preconceito político, eles nunca passaram por processos disciplinares em nada e estão marginalizados. Ainda outro dia, por causa de uma propina completamente descabida, que foi aumentada nas escolas do Estado, no ensino médio, pelo administrador, quase que decuplicando as contribuições dos estudantes monetárias. Portanto, por causa de uma direção não ter adotado essa medida imediatamente, por achar que carecia de um documento que legitimasse, a direção foi toda para a rua. Portanto, não é só em quantidade, é também em qualidade, põe na rua professores como Estrado, etc.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Pois, como ouviram este membro do sindicato a dizer, há um problema grave no sistema de educação angolano, não se deve só à quantidade de professores, mas também à sua qualidade. E um exemplo disso vem-nos de Malanje, onde está o Isaías Soares.
Centenas de alunos concluem o ensino primário em escolas públicas na província de Malanje sem competências nos domínios da língua portuguesa e matemática. O chefe de departamento do ensino geral da Direção Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, Sebastião Jerónimo, disse que medidas estão a ser tomadas para melhorar a qualidade do ensino.
Nós pretendemos que nessa altura que se efetua a avaliação diagnóstica para que conheçamos mais ou menos o perfil de entrada dos meninos e as meninas, né, do ensino primário sobretudo, para que nós em função disso possamos então elaborar um programa específico para dar um seguimento a este projeto, de modo que até o fim do ano letivo esses alunos e meninas dessas instituições consigam desenvolver competência ao nível de leitura, escrita e resolução do problema. Isso é um desafio que todos nós nos propomos, a direção provincial, as direções municipais e também as próprias direções das escolas e os professores.
A falta de qualidade no ensino primário em Malanje é um problema há muito identificado. Apesar de chegar tarde a solução, os alunos vão aprender a ler, escrever e efetuar operações de matemática após a superação de alguns professores.
Formar os professores, fundamentalmente de ensino primário, e aqui com maior realce aos professores da primeira e segunda classes. Com este esforço nós pretendemos melhorar o desempenho dos professores, porque nós demos-nos conta que alguns dos nossos colegas têm tido dificuldade de proceder à abordagem metodológica dos conteúdos. É uma arte, tem de se aprender, tem de olhar para os princípios pedagógicos e também para a didática especial, concretamente da área da língua portuguesa de matemática. É isso que nós fizemos com os colegas, tratamos das metodologias de língua portuguesa de matemática, da leitura escrita, leitura e interpretação.
A Direção Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia pretende reforçar os docentes do ensino primário nos domínios das metodologias de língua portuguesa e matemática, leitura e escrita, leitura e interpretação, gramática e da utilização dos meios de ensino-aprendizagem. O Plano de Ação do Governo de Malanje 2016 para o setor da educação prevê o aumento da qualidade de ensino em todos os níveis do sistema de educação, com realça a capacidade do corpo docente e o sistema de avaliação definido pelo setor. Isaías Salles Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Antes de seguirmos para o Namibe, onde está à nossa espera o Armando Chicoca, vamos fazer aqui referência àquela notícia que demos no início do programa sobre o facto de cerca de 46 milhões de pessoas viverem em situação de escravidão moderna do mundo, segundo um relatório da organização não-governamental Work Free Foundation. Portanto, o Brasil é o melhor colocado a nível percentual, seguido de Portugal, e como nós dissemos, Angola é o país pior classificado. E o que é que isso significa? Pois significa que Angola é o país lusófono com maior percentagem estimada de escravos modernos, ou seja, segundo aquela organização, 0,638% da população, o que, se fizermos as contas, dá cerca de 159 mil pessoas. E agora vamos para o Namibe, onde falar da crise financeira e da economia é uma coisa, viver o que ela está a causar é outra. No Namibe, Armando Chicoca levantou-se hoje bem cedo para ir ver as filas em frente a armazéns onde consumidores tentam obter produtos básicos. Armando.
As mulheres chefes de famílias no Namibe, nos últimos dias, têm enfrentado longas filas nos principais armazéns de venda de bens alimentares, pelas 4 horas de madrugada, para conseguir um saco de arroz para o consumo familiar. A Voz da América, no Namibe, hoje, pelas 3 horas de madrugada, esteve num dos principais armazéns localizados no bairro 5 de Abril, onde uma a uma falaram das razões por que estas mulheres enfrentam longas filas em armazéns de comida.
Viemos comprar o arroz.
Arroz mesmo é que faz com que vocês estejam aqui no armazém, assim tanta gente?
Sim, estamos à espera das trabalhadoras, para ver se a gente consegue de comprar o arroz.
E quantos armazéns do Namibe estão a vender arroz?
Eu só sei que eu sou aqui nesse armazém.
Aqui vim na loja para comprar, consumo tem que de 4 horas, 5 horas. Essa situação afinal acaba aqui dia, meu Deus.
Você veio comprar o quê?
Arroz, fubá e açúcar. Só mesmo. A vida está difícil, estamos a sofrer muito, até não dá mais para falar, é só olhar.
Ok, muito obrigado. Vamos agora falar com mais uma senhora. Diga-nos o seu nome, como se chama?
Antônia. A procura de bens alimentares está muito difícil. Bens alimentares estão escassos. Para adquirir tem que chegar mais cedo.
O que a senhora vai comprar nesse armazém?
Arroz, massa.
Para comprar arroz e massa é preciso assim longas filas?
Sim, é preciso, porque há muita gente. A procura é imensa e a oferta é pouca. Então, nesse contexto, tem que vir mesmo cedo, que é para poder conseguir. Dizem que por dia só estão a vender 5,50, sabe? Tem hora também limitada e tem que vir mais cedo que para poder conseguir um saco, pelo menos, né?
Ela vai comprar quantos sacos?
Só um mesmo, para consumo. Nosso país é muito rico mesmo e tem muitos recursos minerais. Não dependemos só do petróleo, mas as coisas estão mesmo complicadas. Nosso kwanza perdeu o valor e agora um saco de arroz já adquiria 9 mil kwanza, 10, é muito. Antes, com 10 mil kwanza, a pessoa conseguia fazer compra, um saco de arroz, um saco de fubá, olha, podia chegar em casa. Agora, com 10 mil, a pessoa já não consegue comprar nada, está mal.
Alguns munícipes que falaram para a Voz da América disseram que há mais de 3 meses o arroz deixou de fazer parte da dieta alimentar devido à escassez e o alto preço daquele produto.
Como o povo vai conseguir viver se nossas crianças gostam muito de comer arroz? O povo está a fazer fila, tem que ir muito cedo para conseguir comida para as crianças.
Isso é verdade, sim, porque está a se procurar mesmo arroz. Não, está difícil de encontrar.
Quanto tempo que a menina já não come arroz?
Para 3 semanas.
Sim, é verdade. Também faz tempo que eu já não vejo mais o arroz, já faz meses. Se isso continuar assim, muita gente vai passar mal. Haverá casos de pessoas morrerem de fome, porque isso mesmo, para mim, está muito mal.
Há quantos dias que você não come arroz?
Já faz tempo, quase todos os dias eu como funs.
Quanto ao dólar americano, o mercado informal disparou para 75 mil kwanzas, a nota de 100 dólares. Não obstante, os cambistas, muitos deles, terem sido recolhidos das ruas por suposta ordem superior de Luanda. Procuramos ouvir a reação das autoridades governamentais do Namibe e das instituições de defesa do consumidor, mas sem sucessos. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita, primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e de outras partes dos países lusófonos e do mundo. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos as nossas notícias, reportagens, vídeos e fotos, voaportugues.com. E se tiver uma informação para nos dar, uma notícia para nos informar, pois pode ir ao WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A cidade do Lubango, uma das mais importantes de Angola, assinala hoje 93 anos de idade. O Francisco Camati foi falar com os seus residentes, que pelos vistos não andam muito contentes com o estado da cidade. Francisco.
Ao fim de 93 anos de cidade, a capital da Huila parece confrontar-se com os mesmos problemas sociais básicos. Saneamento básico, água e luz, bem como infraestruturas, são alguns dos males apontados. Os habitantes da antiga Estrada Bandeira falam mesmo de regressão do município.
Os carros não conseguem circular bem por causa dos buracos. Também o nosso jardim está muito fusco, falta de iluminação, falta de brilho nas plantas.
Para quem conheceu Lubango há 20 anos atrás e quem vem cá visitar o Lubango, vê que o Lubango, a cidade regrediu. E nós deveríamos nos apegar naquilo que já tínhamos noutrora e desenvolver. Porque cá passaram vários governantes que não fizeram nada. Isto é uma verdade.
Não vejo evolução nenhuma na nossa cidade. A nossa cidade cada vez piora. Faço um apelo aos governantes, aos responsáveis, para que velem pela nossa cidade, porque é triste ver uma cidade que já foi uma das mais limpas da Angola.
A administração municipal admite dificuldades, mas alerta que o Lubango, ainda recinto do passado de guerra, muito refletido no crescimento atual desordenado. O administrador municipal Francisco Leonardo garante que o seu Pelouro tudo faz para conferir uma imagem melhor à urbe, mas entende que este esforço deve ser conjugado.
A projeção é melhorar a imagem das nossas cidades, no caso concreto do Lubango, fazer com que o Lubango continue a ser aquela cidade bonita. E esse esforço é um esforço conjugado. Não pode ser visto só numa perspectiva do governo, numa perspectiva da administração, mas de todos. Todos nós temos que contribuir.
Foi a chegada do caminho de ferro ao Lubango a 31 de maio de 1923, bem como o aumento do comércio e o desenvolvimento dos principais núcleos urbanos na região, que elevaram a antiga Estrada Bandeira ao estatuto de cidade. Voz da América, Lubango, Francisco Camati.
Na página desportiva, vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os atuais campeões, o Golden State, qualificaram-se para a final ao vencerem no sétimo e último jogo da final da Conferência Oeste, o Oklahoma, por 96-88. Venceram a eliminatória por 4-3 e, ao fazerem isso, fizeram algo que muito poucas equipas conseguiram fazer. Tornaram-se apenas na décima equipa da história do NBA a virar uma desvantagem de 3-1 para vencer a eliminatória por 4-3. E ontem as coisas estiveram mal, estiveram a perder por 13 pontos. A final da NBA vai ser a repetição do ano passado. O Golden State, campeão, contra o Cleveland Cavaliers, vice-campeão. O primeiro jogo é já na quinta-feira. Vamos agora para o futebol para falar de Lionel Messi. As autoridades espanholas dizem que ele está fora de jogo e querem mostrar-lhe cartão encarnado. Num tribunal espanhol iniciou-se hoje o seu julgamento e do seu pai por alegada fuga aos impostos. Depois de Messi ter pago 5 milhões e meio de dólares para corrigir essas insuficiências, a Fazenda quis abandonar o caso, mas a Procuradoria disse non e quer mesmo pena de prisão e multa. Messi deverá comparecer em tribunal na quinta-feira. Os seus advogados dizem que ele nunca administrou as questões financeiras da sua carreira. Bem, talvez agora comece a tomar mais atenção. Em Portugal, o Porto anunciou a rescisão do contrato com o treinador José Paseiro. Ele tinha sido contratado a meio da época para substituir o espanhol Julen Lopetegui. Agora Paseiro vai fazer-lhe companhia na rua. Vamos agora falar um pouco de economia de Moçambique. O economista moçambicano João Mosca diz que os empréstimos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional a vários países visam evitar o colapso das suas economias. Ele nega que, no caso de Moçambique, essas instituições estejam a tentar impor os seus regimes de governação. Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião dizem ser política destas duas instituições impor aos diversos países governantes que aceitem implementar os seus modelos de governação para perpetuar a dependência desse país em relação ao FMI e Banco Mundial. João Mosca entende que o FMI tem responsabilidade acima daquilo que é uma instituição financeira normal, tem como funções assegurar a transparência, a boa governação, a integridade e a estabilidade financeira internacional. Isso significa a estabilidade dos países membros e a garantia que os Estados têm de cumprir os seus compromissos financeiros internacionais e, para isso acontecer, é preciso haver uma certa estabilidade macroeconómica.
Para que os países possam não introduzir elementos negativos no sistema financeiro internacional. Portanto, essa é a primeira grande função do FMI, não é? E nessa perspectiva, o FMI, com todas as críticas que são possíveis de fazer, tem feito esse papel em relação ao Moçambique, não é? Através dos financiamentos que eles têm dado a Moçambique para cobrir os déficits da balança de pagamentos e as dificuldades que Moçambique teria sem esses financiamentos do FMI e de outros bancos para garantir os pagamentos externos e, por isso, não ser um elemento negativo no sistema financeiro internacional.
E o analista político Alexandre Chival diz que algumas condições impostas pelo Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial não deviam ser aceitas.
Como é que normalmente as instituições de Bretton Woods funcionam? Vêm assim, se nós formos pedir ajuda, como aconteceu desta vez, mas normalmente eles não dão todo o valor que nós precisamos. Dão uma parte e condicionam ao desembolso da outra parte do financiamento a uma série de medidas que eles vão sugerir. Que haja corte ali a lá. Foi por isso que nós tivemos, por exemplo, a nossa indústria do caju numa verdadeira decadência, a indústria do açúcar numa decadência, tivemos a Mabor que produzia pneus e sabemos como é que ela está, tivemos a Tudor que produzia baterias e pilhas, como é que ela está, a Riopel que era a empresa têxtil, a Texmoc, Texmanta, tantas outras empresas que conheceram um fim em que o FMI, os gestores bretões disseram que era necessário que o Estado se desfizesse desse tipo de indústrias.
João Mosca, reagindo à crítica de que as chamadas instituições de Bretton Woods têm assumido uma hegemonia política, afirmou ser no sentido de garantir que as economias dos diferentes países cresçam que surgiu o Banco Mundial.
Quem financia projetos de reestruturação e de crescimento económico através da promoção de atividades económicas dentro do país, de forma que a capacidade que os países têm de fazer os pagamentos externos, assegurar uma certa estabilidade macroeconómica e estabilizar a parte monetária das economias seja possível.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma versão mais alargada desta reportagem sobre o FMI e a economia de Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Até lá, faltam ligeiramente 2 minutos e meio. Eu vou-me despedir com a música de Sting, Desert Rose.
Leila,
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 31 de maio de 2016. Ao microfone, Eduardo Fell. Principais títulos da atualidade: Iraque, muitas baixas civis na batalha pela cidade de Fallujah. Organização Mundial de Saúde lança novas recomendações sobre o vírus Zika. Costa do Marfim começa julgamento da antiga primeira-dama. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjiguiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Wojtek Sorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a polícia acusou hoje a Renamo de atacar uma patrulha das Forças de Defesa e Segurança na província de Manica, no centro de Moçambique. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia Moçambicana, Inácio Dina, disse que o ataque foi contra uma patrulha das Forças de Defesa no distrito de Barué. Neste momento está em curso o processo de perseguição para a detenção dos homens da Renamo, disse ainda Inácio Dina. Moçambique tem conhecido um agravamento da violência política ultimamente, com relatos de confrontos entre a Renamo e as Forças de Defesa e Segurança, além de acusações mútuas de raptos e assassínios de militantes dos dois lados. Ainda em Moçambique, a corrupção custou anualmente 500 milhões de dólares à economia entre 2002 e 2014, revela um estudo do Centro de Integridade Pública, o CIP. Para travar o fenómeno que atrasa o desenvolvimento do país, o CIP sugere o fortalecimento das instituições de justiça e a reestruturação da unidade que faz as compras do Estado. Numa entrevista à Voz da América, Baltazar Fayal, um dos pesquisadores daquele centro, disse que a corrupção está enraizada e que prevalece a impunidade.
Fayal aponta fragilidades legais e administrativas.
Mas mais do que isso, é preciso que sejam implementadas medidas administrativas, não só no campo legal, mas também medidas de natureza administrativa que levem a que os funcionários públicos não se envolvam em atos de corrupção. Isso passa por o governo ter uma estratégia de combate à corrupção muito clara. A estratégia que existe agora é uma estratégia que não tem nenhum elemento para combater a corrupção, não tem metas, não tem objetivos, não tem nada. Portanto, o governo não está a levar a sério essa questão de combate à corrupção. Diferentemente daquilo que foi o discurso do presidente Yunus, parece que depois da sua tomada de posse, as coisas seguiram um outro caminho completamente diferente. Aquilo que foi o seu discurso em matéria de combate à corrupção está a ser uma autêntica decepção.
O Gabinete de Combate à Corrupção, diz o pesquisador Baltazar Fayal, não responde à situação crítica do país, que recentemente foi criticado por Christine Lagarde, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional.
Aquela unidade simplesmente está a combater a corrupção de pequena escala, a que envolve funcionários da baixa e da média administração. Funcionários, tanto de topo a nível do aparelho do Estado ou titulares de cargos políticos, nunca são levados a tribunal nesse país. E se calhar este caso da dívida seja um caso para trazer credibilidade ao próprio Ministério Público.
O Centro de Integridade Pública repete na sua denúncia que a corrupção atrasará o desenvolvimento do país e que, se não for estancada, poderá passar de geração em geração.
Pode-se dizer claramente cultura que está instalada nessa sociedade. Essas orgulham-se de ter bens adquiridos na corrupção. E são valores que depois vão passando de geração em geração. Com corrupção não se desenvolve, porque o dinheiro que devia ser para construir escolas, para construir hospitais, para construir vias de acesso, para aumentar a produção e a produtividade, vai para o bolso de algumas pessoas.
Vocês sempre levantam essas questões com base em estudos, e outras organizações também levantam as mesmas questões da corrupção, mas não se vê as instituições a mudarem.
Vocês sabem que praticando atos de corrupção, nada vai lhes acontecer, então vão levando a cabo esses atos corruptos e nada lhes acontece, de fato. As instituições que devem agir contra essas pessoas nada fazem. A cultura da impunidade é que leva muitas vezes à prática destes atos.
Baltazar Fayel, pesquisador do Centro de Integridade Pública, que em relatório denuncia a perca de 500 milhões de dólares americanos em Moçambique nos últimos 12 anos e pede mais cumprimento da lei sem qualquer proteção aos gestores de topo.
Obrigado, Amâncio Miguel. E continuamos em Moçambique, aqui na Voz da América. O economista moçambicano João Mosca afirma que os empréstimos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional a vários países visam evitar o colapso das suas economias e nega que, no caso de Moçambique, essas instituições tentem impor os seus regimes de governação. Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião dizem ser política destas duas instituições impor aos diversos países governantes que aceitem implementar os seus modelos de governação para perpetuar a dependência desse país em relação ao FMI e Banco Mundial. João Mosca entende que o FMI tem responsabilidade acima daquilo que é uma instituição financeira normal, tem como funções assegurar a transparência, a boa governação, a integridade e a estabilidade financeira internacional. Isso significa a estabilidade dos países membros e a garantia que os Estados têm de cumprir os seus compromissos financeiros internacionais e, para isso acontecer, é preciso haver uma certa estabilidade macroeconómica.
Para que os países possam não introduzir elementos negativos no sistema financeiro internacional. Portanto, essa é a primeira grande função do FMI, não é? E nessa perspectiva, o FMI, com todas as críticas que são possíveis fazer, tem feito esse papel em relação ao Moçambique, não é? Através dos financiamentos que eles têm dado a Moçambique para cobrir os déficits da balança de pagamentos e as dificuldades que Moçambique teria sem esses financiamentos do FMI e de outros bancos para garantir os pagamentos externos e, por isso, não ser um elemento negativo no sistema financeiro internacional.
E o analista político Alexandre Chival diz que algumas condições impostas pelo Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial não deviam ser aceitas.
Como é que normalmente as instituições de Bretton Woods funcionam? Vêm assim, se nós formos pedir ajuda, como aconteceu desta vez, mas normalmente eles não dão todo o valor que nós precisamos. Dão uma parte e condicionam ao desembolso da outra parte do financiamento a uma série de medidas que eles vão sugerir. Que haja cortes ali a lá. Foi por isso que nós tivemos, por exemplo, a nossa indústria do caju, numa verdadeira decadência, a indústria do açúcar, numa decadência. Tivemos a Mabor, que produzia pneus, e sabemos como é que ela está. Tivemos a Tudor, que produzia baterias e pilhas, como é que ela está. A Riopel, que era a empresa têxtil, a Texmoc, Texmanta, tantas outras empresas que conheceram um fim em que o FMI, os gestores bretões, disseram que era necessário que o Estado se desfizesse desse tipo de indústrias.
João Mosca, reagindo à crítica de que as chamadas instituições de Bretton Woods têm assumido uma hegemonia política, afirmou ser no sentido de garantir que as economias dos diferentes países cresçam que surgiu o Banco Mundial.
Que financia projetos de reestruturação e de crescimento económico através da promoção de atividades económicas dentro do país, de forma que a capacidade que os países têm de fazer os pagamentos externos, assegurar uma certa estabilidade macroeconómica e estabilizar a parte monetária das economias, seja possível.
O economista João Mosca diz que os ganhos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional não têm apenas a ver com a democracia e boa governação, mas também com lucros.
E naturalmente que os empréstimos do FMI têm retorno, né? Portanto, são exigidos pagamentos aí. Portanto, aqui, como instituição financeira, portanto, o simples facto de financiar e possuir o retorno com taxas de juros, mesmo que sejam taxas de juros baixas, portanto, é uma forma do Banco do FMI também fazer o seu negócio aqui.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Bassirou Diat, está reunido neste momento com o presidente da República, com quem debate a estrutura do novo governo e, portanto, a sua composição. A informação foi avançada à Voz da América por uma fonte próxima do primeiro-ministro, que garantiu ser um governo de base alargada no Parlamento e fora dele. Álvaro Lúcio Geranda.
além do PRS, segundo partido mais votado nas eleições de 2014 e convidado por José Mário Vaz para indicar o novo chefe do governo, a proposta executiva apresentada inclui ainda o Partido Nova Democracia, o PND, liderado por Yaya Jallo, atual conselheiro do Presidente da República e com assento parlamentar, e mais 18 formações políticas sem presença na Assembleia Nacional Popular. A mesma fonte adiantou que o PSGC não respondeu à carta que o Primeiro-Ministro enviou ontem ao Presidente Domingos Simões Pereira convidá-lo para participar nas negociações com vista à formação do novo governo. Como a Voz da América noticiou em primeira mão, Bassirou já requeria na carta a disponibilidade de Simões Pereira, alegando a necessidade de alargar a base parlamentar de sustentabilidade do novo Executivo. Na manhã de hoje, uma fonte do PSGC confirmou à Voz da América a recepção da carta, mas não adiantou se ela mereceria a análise da direção superior do partido. Fim de citação. Bassirou já foi empossado primeiro-ministro pelo Presidente da República na passada sexta-feira, depois de o seu nome ter sido apontado pelo Partido da Renovação Social e convidado por José Mário Vaz para indicar o novo chefe do governo. O PSGC, no entanto, tem dito que não reconhece o novo primeiro-ministro e os membros do executivo demitido continuam barricados no Palácio do Governo desde a passada quinta-feira. Já foi ministro da Defesa do governo Carlos Gomes Júnior e depois ministro da Presidência do Conselho de Ministros, ministro dos Assuntos Parlamentares e porta-voz do governo de Domingos Simões Pereira, sucedendo este como primeiro-ministro em 20 de agosto de 2015. Bassirou já era um dos vice-presidentes do PSGC, até que foi expulso em janeiro deste ano depois de, juntamente com mais 14 deputados e militantes do partido, terem votado contra o programa do governo de Carlos Correia. A Voz da América tentou falar com Domingos Simões Pereira para saber a sua reação à carta enviada pelo novo primeiro-ministro, mas sem qualquer sucesso.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Continuamos agora aqui na Voz da América no Brasil. A Operação Lava Jato vem a cada dia dividindo opiniões no país, sejam políticos ou grandes empresários investigados ou não pela justiça em supostos esquemas de corrupção. Muitos querem a continuidade dos trabalhos, outros optam pelo fim da operação. Patrick Faz.
As análises são as mais diferentes possíveis, independentemente do segmento, inclusive entre os especialistas. Há aqueles que questionam a conduta do juiz Sérgio Moro, a forma como vêm sendo realizadas as delações premiadas. Há também outros que não veem problemas na continuidade das investigações. O criminalista e professor de Direito Penal da Faculdade Batista, Antônio Januzzi, avalia que a lei que determina a delação premiada no Brasil como meio para diminuir as penas dos réus, assim como ajudar nas investigações, pode estar sendo usada de forma errada. Ele contesta o Instituto da Delação Premiada, usado como princípio básico das investigações pelo juiz Sérgio Moro no decorrer da Lava Jato. Antônio Januzzi vai mais além. Assegura que a delação premiada virou instrumento de tortura nas mãos do juiz Sérgio Moro. A mesma opinião, segundo ele, compartilhada por vários outros juristas e professores brasileiros.
A lei das organizações criminosas, que previu a colaboração premiada na forma como ela está prevista, está se tornando um instrumento de tortura. E não é nada diverso disso o que está acontecendo em Curitiba. Joga-se a pessoa no cárcere até ela falar. E quando ela fala, ela é solta. Isso é, aquela prisão não era necessária antes. Tanto é que bastou a pessoa falar para ela ser colocada em liberdade. Isso demonstra que os requisitos de cautelaridade da prisão não estavam presentes antes dela ser decretada. Ela foi decretada instrumentalmente para obter uma delação. E isso, de fato, é tortura.
O também jurista André Missouri discorda dessa afirmação. Para ele, os trabalhos realizados na Lava Jato até o momento são corretos e coerentes, sem margens para questionamentos.
Essa afirmação de que as prisões preventivas e temporárias seriam um meio de tortura, um meio de coação para obter delações premiadas, colaborações premiadas, me parece não ter muito fundamento fático nem jurídico. Em primeiro lugar, segundo os dados da própria Operação Lava Jato, a maioria dos acordos de colaboração premiada que foram firmados por investigados e réus que não se encontravam presos. E mesmo quanto aos presos que celebraram o acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, não existe uma relação direta entre a prisão e a colaboração.
André Missouri ainda destaca que as ações realizadas pelos órgãos investigados contra os suspeitos em nenhum momento foram questionadas pelas instâncias superiores da justiça brasileira.
Partindo do pressuposto que as prisões preventivas e temporárias foram decretadas pelo juiz do caso. Eram legais e aparentemente são, porque foram, em sua grande maioria, confirmadas pelo Tribunal Regional Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
Ele ainda acrescenta que as investigações da Lava Jato podem ser alvo de questionamento se, porventura, ocorrer transgressões das normas estabelecidas para o processo da delação premiada.
O que poderia, em tese, acontecer, e aí deveria ser objeto de investigação, é se em casos pontuais a colaboração foi obtida mediante tortura, mediante fraude, mediante algum constrangimento. E considerando, por fim, que todos esses acordos foram homologados pelo juízo, a maioria deles pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a homologação se destina exatamente a aferir a espontaneidade da adesão ao acordo. Então, realmente, não me parece ter fundamento essa relação que se faz. A prisão seria um instrumento de coação para delação premiada. Não existe fundamento para isso.
Antônio Januzzi também lamenta as críticas feitas por políticos brasileiros suspeitos de corrupção sobre a delação premiada. Ele entende que esses parlamentares, na verdade, querem escapar da justiça.
É muito lamentável que a crítica mais certeira do Instituto da Delação Premiada, isso é, que a delação premiada de investigado preso constitui tortura, é lamentável que essa crítica tenha vindo de políticos querendo se livrar de acusações de corrupção, porque ela é uma crítica válida e certa.
Repórter Patrick Vaz.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos está a chegar ao fim o julgamento de três americanos de origem somali do estado de Minnesota, acusados de ajudarem os militantes do grupo Estado Islâmico e de combaterem nas fileiras daquele grupo terrorista na Síria. As acusações contra Mohamed Farah, Abdirrahman Daoud e Guled Omar são passíveis de pena de prisão perpétua. Este julgamento fez, entretanto, subir a tensão no seio da comunidade somali no Minnesota, com alegações de irregularidades. Hoje, na sua argumentação final, o acusador público John Docherty afirmou que este julgamento reflete os esforços persistentes dos réus de aderirem deliberadamente ao Estado Islâmico. A acusação apresentou mais de 10 testemunhas, assim como gravações áudio demonstrando que eles pretendiam deslocar-se à Síria, falando abertamente sobre a sua disponibilidade para matar pessoas. Farah e Daoud não apresentaram testemunhas de defesa. Omar optou por falar em sua própria defesa, dizendo que as gravações em questão eram falsas. Na Tunísia, o Partido Islamita Moderado ENADA anuncia que irá separar as atividades religiosas das atividades políticas num esforço para criar a chamada identidade muçulmana democrática. Amâncio Miguel.
A transição foi anunciada no Congresso do Partido ENADA este mês, na estância turística de Hammamet. Na ocasião, os membros celebraram a separação das questões políticas e religiosas.
Well, it means that ENADA is a civic party with an Islamic background.
Rafik Abdesalam, chefe das relações exteriores do partido, disse que tal significava que o ENADA é um partido político com raízes islâmicas, mas é um partido político como qualquer um num país democrático. A mudança implica que os dirigentes do partido não irão mais desempenhar funções religiosas em simultâneo. Líderes do partido, como Abdesalam, dizem que a mudança irá ajudar o ENADA a focalizar em questões como recuperar a economia tunisina e combater o desemprego. Essa é a mensagem que muitos tunisinos querem ouvir, mesmo os que têm algum cepticismo em relação ao partido ENADA.
Não espero que nada que ele vá fazer qualquer coisa. Ele pensa.
Ghazi Beljezeb, desempregado e residente em Tunísia, capital, espera que o ENADA faça coisas pensando na Tunísia e tunisinos, porque quer alguém que dinamize o país. O líder sindical Wydad Bouchamour, um dos últimos vencedores do Prémio Nobel da Paz, também espera resultados de ENADA.
We need to separate between religion and politics because we need to
sublinha que é preciso separar a religião e política, pois pretendemos ser como os outros países, mas também orgulhosos da nossa religião. Outros, no entanto, não confiam no Emnhad, que não conseguiu fazer crescer a economia e combater os radicais islamitas no governo pós-revolução. O Emnhad está realmente atrasado, não pensa no futuro, afirma o estudante universitário Ahlem Erjani. O partido Emnhad precisa de convencer muitos tunisinos sobre a sua imagem de democracia islâmica e sobre o que isso significa.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Cerca de 46 milhões de pessoas vivem em situação de escravidão moderna no mundo, revela um relatório da organização não-governamental Walk Free Foundation, ontem divulgado. A Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão respondem por 58% do total de escravizados, com a Índia largamente à cabeça em termos absolutos, com 18,4 milhões de pessoas. Entre os países de língua portuguesa, Brasil encontra-se o melhor colocado a nível percentual, seguido de Portugal e Angola, que é o país pior classificado. Álvaro Lúcio Andrade.
Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão respondem por 58% dos escravos modernos, que, segundo a organização não-governamental Walk Free Foundation, são pessoas que não têm como recusar trabalhar em condições desumanas. Em termos relativos, a Coreia do Norte é o país que tem o pior índice. O relatório acredita que uma em cada 20 pessoas encontra-se nessa situação naquele país. Estudos citados pela organização mostram que a pobreza e a falta de oportunidade desempenham um papel importante no aumento da vulnerabilidade à escravidão moderna. Eles também apontam para desigualdades sociais e estruturais mais profundas que permitem que a exploração persista, como a xenofobia, o patriarcado, as castas e as discriminações de género, diz o documento. O presidente da Walk Free Foundation, Andrew Forrest, afirma que, ao contrário das grandes epidemias mundiais, como a malária e a sida, a escravidão é uma condição humana criada pela própria humanidade e é preciso acabar com ela. Forrest diz ainda que está nas mãos de líderes de todos os segmentos mudar esse quadro e aponta o dedo aos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Brasil, Itália, Rússia e Índia, que podem controlar a transparência na cadeia de produção de todos os bens e serviços importados ou vendidos nos seus países. Entre os estados de língua portuguesa, Brasil é o melhor colocado em termos relativos, no lugar 151, seguido de Portugal na posição 147. O gigante sul-americano tem 161.100 escravas modernas, com uma estimativa de 0,078% da população. Angola surge entre todos os países lusófonos com a maior percentagem estimada de escravos modernos, com 0,638% da população, cerca de 160 mil. A seguir surge a Guiné-Bissau, com 11.400 escravos, Moçambique, no lugar 106, com 145 mil escravos, Cabo Verde, na posição 85, com 2.400 escravos, e Timor-Leste, no 13º lugar, com 350 escravos. Em 2013, quando o estudo começou a ser feito, eram 30 milhões de pessoas em situação de escravidão, número que agora é de 47,5 milhões.
The good news is, many governments are working very hard on this issue.
A boa notícia é que muitos países começaram a adotar medidas para combater a escravidão moderna, incluindo a Índia, disse a Voz da América, Fiona David, diretora executiva para pesquisas da Walk Free Foundation.
Em 1966, o senador americano Robert Kennedy fez uma histórica visita à África do Sul, preferindo aquele que muitos consideram como o seu mais importante discurso. Meio século depois, um grupo de membros da família Kennedy deslocou-se ao país para assinalar a ocasião.
Each time a man stands up for an ideal, or acts to improve the lot of others, or strikes out against injustice.
Cada vez que um homem se levanta para defender um ideal, disse o senador Robert Kennedy, ele age para melhorar a sorte dos outros ou luta contra a injustiça, está a criar uma vaga de esperança que irá destruir as mais fortes muralhas da opressão. Robert Kennedy proferiu em tom de desafio essas palavras numa África do Sul muito diferente daquilo que é hoje. Em 1966, o país parecia firmemente entrincheirado no seu modelo racista do apartheid. Mas os eloquentes discursos que proferiu durante os seus 4 dias de visita suscitaram a esperança de que um dia o sistema acabasse de vez. Paralelamente, os seus encontros com ativistas anti-apartheid desafiaram igualmente e diretamente os líderes do país. Mas 50 anos depois, as palavras daquele senador ainda ecoam dos dois lados do Atlântico. raça, igualdade e justiça social continuam a ser importantes questões, tanto na África do Sul como nos Estados Unidos. Ambos os países vão realizar eleições este ano. A África do Sul terá eleições municipais e estas questões encontram eco na retórica política. A filha de Kennedy, Carrie, uma ativista dos direitos humanos, afirmou que, apesar de achar que as relações raciais melhoraram tanto nos Estados Unidos como na África do Sul, as mudanças, segundo ela, não vieram de cima.
All those changes took place not because governments wanted them to. Governments tried to stop them, and not because militaries wanted them to. Militaries tried to stop them, and not because huge multinational corporations wanted them to.
Todas essas mudanças ocorreram não porque os governos quisessem que acontecessem. Os governos tentaram travá-las. Os militares também se opuseram. Essas mudanças aconteceram porque pequenos grupos de pessoas determinadas sonharam com a liberdade e tornaram-na realidade. Foi isso que fez com que as coisas mudassem.
As palavras de Carrie Kennedy, proferidas esta semana na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, cativaram a audiência de jovens sul-africanos que recentemente expressaram seu descontentamento com a série de escândalos envolvendo a classe política e com o facto de milhões de sul-africanos continuarem a não alcançar a igualdade económica prometida há duas décadas, quando o apartheid acabou. E tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Ontem os atuais campeões, o Golden State, qualificaram-se para a final ao vencerem no sétimo e último jogo da final da Conferência Oeste, o Oklahoma, por 96-88. Venceram a eliminatória por 4-3 e, ao fazerem isso, fizeram algo que muito poucas equipas conseguiram fazer. Tornaram-se apenas na décima equipa da história do NBA a virar uma desvantagem de 3-1 para vencer a eliminatória por 4-3. E ontem as coisas estiveram mal, estiveram a perder por 13 pontos. A final da NBA vai ser a repetição do ano passado. O Golden State, campeão, contra o Cleveland Cavaliers, vice-campeão. O primeiro jogo é já na quinta-feira. Vamos agora para o futebol para falar de Lionel Messi. As autoridades espanholas dizem que ele está fora de jogo e querem mostrar-lhe cartão encarnado. Num tribunal espanhol iniciou-se hoje o seu julgamento e do seu pai por alegada fuga aos impostos. Depois de Messi ter pago 5 milhões e meio de dólares para corrigir essas insuficiências, a Fazenda quis abandonar o caso, mas a Procuradoria disse non e quer mesmo pena de prisão e multa. Messi deverá comparecer em tribunal na quinta-feira. Os seus advogados dizem que ele nunca administrou as questões financeiras da sua carreira. Bem, talvez agora comece a tomar mais atenção. Em Portugal, o Porto anunciou a rescisão do contrato com o treinador José Paseiro. Ele tinha sido contratado a meio da época para substituir o espanhol Julen Lopetegui. Agora Paseiro vai fazer-lhe companhia na rua.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Recordamos os principais títulos: Iraque, muitas baixas civis na batalha pela cidade de Fallujah. A Organização Mundial de Saúde lança novas recomendações sobre o vírus Zika. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1-908-652-4584. São neste momento 14 horas em Washington. Ao microfone é Manso Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu e na técnica também continua o Wojciech Sorniak. Cerca de 46 milhões de pessoas vivem em situação de escravidão moderna no mundo. Índia, Bangladesh, Paquistão e Uzbequistão têm 58% do total dos escravizados modernos. No mundo lusófono, Brasil tem menos casos, seguido de Portugal. Angola é o que mais casos de escravatura moderna apresenta. As pessoas que retornarem de áreas com transmissão do vírus Zika devem seguir práticas de sexo seguro ou se abster de relações sexuais durante pelo menos 8 semanas, informa a Organização Mundial da Saúde. O vírus da Zika será também destaque na página de saúde com Ana Guedes. Economia também nesta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América, que, tal como sempre acontece, terá no final o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. A Polícia da República de Moçambique, PRM, acusou hoje a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, de atacar uma patrulha das Forças de Defesa e Segurança no distrito de Barue, na província central de Manica. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia de Moçambique, Inácio Dina, disse que o ataque aconteceu às 13 horas de Maputo, 7 horas de Washington, contra uma patrulha das Forças de Defesa e Segurança naquele distrito de Barue. Dina disse que a polícia não forneceu detalhes sobre vítimas do ataque, mas disse que a polícia persegue os homens da RENAMO. O ataque reportado pela polícia acontece numa altura em que o governo e a RENAMO retomam as negociações para o fim da crise política instalada após a recusa da aceitação pela RENAMO da vitória da Frelimo nas eleições de 2014. 14 horas, 3 minutos, Voz da América, emissão em português a partir de Washington. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Bassirou Ndiaye, está reunido neste momento com o presidente da República, com quem discute a estrutura do novo governo e a sua composição. A informação foi avançada à Voz da América por uma fonte próxima do primeiro-ministro, que garantiu ser um governo de base alargada no Parlamento e fora dele. Álvaro Lugero Andrade.
Além do PRS, segundo partido mais votado nas eleições de 2014 e convidado por José Mário Vaz para indicar o novo chefe do governo, a proposta executiva apresentada inclui ainda o Partido Nova Democracia, o PND, liderado por Yaya Diallo, atual conselheiro do Presidente da República e com assento parlamentar, e mais 18 formações políticas sem presença na Assembleia Nacional Popular. A mesma fonte adiantou que o PSGC não respondeu à carta que o primeiro-ministro enviou ontem ao presidente Domingos Simões Pereira, convidá-lo para participar nas negociações com vista à formação do novo governo. Como a Voz da América noticiou em primeira mão, Bassirou já requeria na carta a disponibilidade de Simões Pereira, alegando a necessidade de alargar a base parlamentar de sustentabilidade do novo executivo. Na manhã de hoje, uma fonte do PIGC confirmou à Voz da América a recepção da carta, mas não adiantou se ela mereceria a análise da direção superior do partido. Fim de citação. Basiru Dja foi empossado primeiro-ministro pelo presidente da República na passada sexta-feira, depois de o seu nome ter sido apontado pelo Partido da Renovação Social e convidado por José Mário Vaz para indicar o novo chefe do governo. O PIGC, no entanto, tem dito que não reconhece o novo primeiro-ministro e os membros do executivo demitido continuam barricados no Palácio do Governo desde a passada quinta-feira. Já foi ministro da Defesa do governo Carlos Gomes Júnior e depois ministro da Presidência do Conselho de Ministros, ministro dos Assuntos Parlamentares e porta-voz do governo de Domingos Simões Pereira, sucedendo este como primeiro-ministro em 20 de agosto de 2015. Basiru Dja era um dos vice-presidentes do PIGC, até que foi expulso em janeiro deste ano, depois de, juntamente com mais 14 deputados e militantes do partido, terem votado contra o programa do governo de Carlos Correia. A Voz da América tentou falar com Domingos Simões Pereira para saber a sua reação à carta enviada pelo novo primeiro-ministro, mas sem qualquer sucesso.
O economista João Mosca diz que os empréstimos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional a vários países visam evitar o colapso das suas economias e nega que, no caso de Moçambique, estas instituições tentem impor os seus regimes de governação. Detalhes com o Ramos Miguel em Maputo.
Algumas correntes de opinião dizem ser política destas duas instituições impor aos diversos países governantes que aceitem implementar os seus modelos de governação para perpetuar a dependência desse país em relação ao FMI e Banco Mundial. João Mosca entende que o FMI tem responsabilidade acima daquilo que é uma instituição financeira normal, tem como funções assegurar a transparência, a boa governação, a integridade e a estabilidade financeira internacional. Isso significa a estabilidade dos países membros e a garantia que os Estados têm de cumprir os seus compromissos financeiros internacionais e, para isso acontecer, é preciso haver uma certa estabilidade macroeconómica.
Para que os países possam não introduzir elementos negativos no sistema financeiro internacional. Portanto, essa é a primeira grande função do FMI, não é? E nessa perspectiva, o FMI, com todas as críticas que são possíveis fazer, tem feito esse papel em relação ao Moçambique, não é? Através dos financiamentos que eles têm dado a Moçambique para cobrir os déficits da balança de pagamentos e as dificuldades que Moçambique teria sem esses financiamentos do FMI e de outros bancos para garantir os pagamentos externos e, por isso, não ser um elemento negativo no sistema financeiro internacional.
E o analista político Alexandre Chivalho diz que algumas condições impostas pelo Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial não deviam ser aceitas.
Como é que normalmente as instituições de Bretton Woods funcionam? Vêm sim, se nós formos pedir ajuda, como aconteceu desta vez, mas normalmente eles não dão todo o valor que nós precisamos. Dão uma parte e condicionam ao desembolso da outra parte dos financiamentos a uma série de medidas que eles vão sugerir. Que haja corte ali a colar. Foi por isso que nós tivemos, por exemplo, a nossa indústria do caju numa verdadeira decadência, a indústria do açúcar numa decadência. Tivemos a Mabor que produzia pneus e sabemos como é que ela está. Tivemos a Tudor que produzia baterias e pilhas, como é que ela está. A Riopel, que era a empresa têxtil, a Texmoc, Texmanta, tantas outras empresas que conheceram um fim em que o FMI, os gestores bretões, disseram que era necessário que o Estado se desfizesse desse tipo de indústrias.
João Mosca, reagindo à crítica de que as chamadas instituições de Bretton Woods têm assumido uma hegemonia política, afirmou ser no sentido de garantir que as economias dos diferentes países cresçam que surgiu o Banco Mundial.
Quem financia projetos de reestruturação e de crescimento económico através da promoção de atividades económicas dentro do país, de forma que a capacidade que os países têm de fazer os pagamentos externos, assegurar uma certa estabilidade macroeconómica e estabilizar a parte monetária das economias seja possível.
O economista João Mosca diz que os ganhos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional não têm apenas a ver com a democracia e boa governação, mas também com lucros.
E naturalmente que os empréstimos do FMI têm retorno, né? Portanto, são exigidos pagamentos aí. Portanto, aqui, como instituição financeira, portanto, o simples facto de financiar e possuir o retorno com taxas de juros, mesmo que sejam taxas de juros baixas, portanto, é uma forma do Banco do FMI também fazer o seu negócio aqui.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E na página de economia, abrimos com as relações Angola e China com o Eduardo Ferro.
O governo angolano adjudicou a empresas chinesas 23 empreitadas que serão financiadas com recurso à linha de crédito aberta pela China. estas empreitadas de obras em redes de abastecimento de água e na reparação de estradas, a realizar nas províncias do Bengo, Bié, Uambo, Namib, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Malanje e Uíge, têm um custo global de 550 milhões de dólares. As 23 empreitadas agora autorizadas totalizam mais de 10% da linha de financiamento chinês. A linha de crédito da China vai ser utilizada para financiar 155 projetos públicos, com 5,2 mil milhões de dólares a executar por 37 empresas chinesas recomendadas para o mercado angolano, de acordo com o plano operacional elaborado pelo governo angolano. Dentre os 9 setores que irão ser abrangidos pelo plano operacional da linha de crédito, o da energia e águas lidera, com 34 projetos, seguindo em segundo lugar a construção civil e a reparação de estradas, com 33 projetos. A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, vai passar a ter apenas a função de gestão e acompanhamento dos contratos petrolíferos, isso de acordo com o modelo de reajustamento da organização do setor dos petróleos. Os direitos sobre as empresas suas participadas, pelo menos 17 subsidiárias, além de participações em várias empresas e bancos, vão transitar para um órgão estatal, nos termos do mesmo modelo aprovado por decreto presidencial de 26 de maio. De acordo com a nova estrutura orgânica, o Conselho Superior de Acompanhamento do Setor Petrolífero, COSAP, que faz parte da administração direta do Estado, ficará na dependência do titular do Poder Executivo e irá passar a exercer os direitos decorrentes da função acionista do Estado. O Estado angolano vai contratar no segundo semestre do ano 18.444 trabalhadores para o setor da educação, sobretudo professores, e 2.146 para a saúde, especialmente médicos e enfermeiros. De acordo com os dois documentos de 20 de maio assinados pelo Ministro das Finanças, Armando Manuel, e da Administração do Território, Bonito de Sousa, estão em causa cotas atribuídas para novas admissões em todas as províncias e que não estavam inicialmente previstas. Angola enfrenta uma crise financeira e económica com a forte quebra das receitas com a exportação de petróleo, tendo em curso várias medidas de austeridade, nomeadamente o congelamento de admissões. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,46 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,77 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora que a nomeação de Donald Trump pelo Partido Republicano é uma certeza e a de Hillary Clinton pelos Democratas quase garantida, as atenções estão viradas para a votação presidencial de novembro. As sondagens podem indicar um virtual empate entre Clinton e Trump, mas no sistema eleitoral americano é Trump que tem uma tarefa mais difícil à sua frente. Para falar deste assunto, o João Santa Rita.
As últimas sondagens a nível nacional indicam, com efeito, que a diferença que existe entre os dois candidatos é mínima, em quase todos os casos, dentro da margem de erro. Das últimas 5 sondagens, em 2 delas, Trump tem uma vantagem de 2% e 3%. Clinton tem uma vantagem de 1% em 3% em 2 dessas sondagens e em apenas uma, levada a cabo pela cadeia de televisão CBS e pelo jornal New York Times, goza de uma vantagem de 6%. Portanto, acima da margem de erro, que é considerada em 3%. Mas qualquer que seja essa margem de vantagem para um ou outro candidato, a verdade é que para se prognosticar uma vitória, essas sondagens são totalmente irrelevantes. Isto porque as eleições presidenciais americanas são decididas Estado a Estado. Cada Estado elege, de acordo com a sua população, um certo número de delegados para um colégio eleitoral. Quem tem a maioria de votos nesse colégio eleitoral é quem é eleito presidente. Essa maioria é de 270 delegados. O sistema faz com que, na campanha presidencial, os candidatos se concentrem naqueles estados em que o eleitorado pode votar por um ou outro. Certos estados são considerados por um ou outro candidato como certezas a seu favor. Por exemplo, o estado de Nova Iorque vota tradicionalmente pelos democratas, o mesmo acontecendo com a Califórnia. Para um republicano, pouco ou nada interessa concentrar-se nesses estados. O contrário aplica-se a estados, por exemplo, como o Alabama, que vota tradicionalmente pelos republicanos, como acontece com a Carolina do Sul. Mas, na verdade, os republicanos entram em campanha em desvantagem. Desde 1992, há 18 estados que votaram consistentemente pelos candidatos democratas, dando-lhes 242 votos no colégio eleitoral. Isto significa que, se Hillary Clinton conseguir ganhar nesses 18 estados, precisa apenas de mais 28 votos para ganhar. Isso, claro está, pode não acontecer. Mas se Clinton conseguir isso, e se vencer a Flórida, um dos estados indecisos, que tem 29 votos, ela é eleita presidente. É tão simples como isso. Portanto, a Flórida, um desses estados em luta. Para além da Flórida, devemos tomar atenção a estados como a Carolina do Norte, a Pensilvânia, Arizona, Ohio e Virgínia. É nesses estados que se vão decidir as eleições presidenciais americanas. E neste momento, os estados em que os candidatos e os observadores se devem considerar são poucos. 8 ou 9. É aí que se vai escolher o novo presidente americano.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde hoje, vírus da Zika e as Olimpíadas, também cancro em Moçambique e ainda o Dia Mundial do Tabaco. Vamos começar com que hoje é Dia Mundial Sem Tabaco, cujo objetivo é o de realçar os perigos advindos do uso do tabaco e da exposição ao fumo. A Organização Mundial de Saúde nota que todos os anos morrem mais de 5 milhões de pessoas por usarem produtos de tabaco e milhares de outras, 600 mil, morrem por estarem expostas a esse fumo. O tema deste ano é preparar o uso de embalagens simples em que são vendidos os cigarros e charutos, por exemplo, para reduzir o grau de atratividade dos produtos de tabaco e eliminar o uso de embalagens e rótulos enganadores. Mas a OMS falou também de Zika e Olimpíadas do Rio 2016. A OMS diz que cancelar as Olimpíadas de Verão no Rio, agendadas para agosto devido à ameaça colocada por mosquitos infectados, não alterará a disseminação internacional do vírus Zika, diz Bruce Aylward, a diretor do Departamento de Emergências de Saúde da OMS.
This virus is already moving and efforts to ban the movement or restrict the movement of half a million.
O vírus já está a espalhar-se e esforços para proibir ou restringir os movimentos de 1 milhão de pessoas a uma área e que nessa altura terá um nível baixo de transmissão do Zika não vai fazer diferença à disseminação do vírus pelo mundo, diz o Dr. Aylward. Apesar dos esforços para matar os mosquitos, peritos em saúde de mais de 200 de países dizem que realizar os jogos na atual situação com o vírus Zika seria irresponsável e imoral. O vírus Zika tem sido relacionado com defeitos nos recém-nascidos, incluindo a microcefalia, condição em que os bebés nascem com uma cabeça mais pequena e, consequente, um cérebro mais pequeno. Este é o conselho de Tom Frieden, diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças aqui nos Estados Unidos.
If you have to go to somewhere where Zika is spreading and you're pregnant, be really careful about mosquito bites. And if you're a male in a place where Zika is spreading and your partner is pregnant, use a condom.
Se tem que viajar para algum lugar em que a Zika se está a espalhar e se está grávida, terá que ter muito cuidado com mordidas de mosquitos. Se é homem, num local onde a Zika está presente e a sua parceira está grávida, use o preservativo. Penso, diz o Dr. Frieden,
que há risco para as delegações que vão estar presentes no Rio e para os atletas, mas devemos pensar que todas as viagens têm algum risco, mas o risco não é assim tão alto, para além das mulheres grávidas, claro. Frieden diz que poderá ser excessiva toda a gritaria em redor dos riscos do Zika para a saúde, sugerindo que é preciso colocar mais atenção na necessidade de soluções do que colocar ênfase nos medos. Países africanos da expressão portuguesa querem cooperar mais para encontrar melhor formas de prevenir e combater o cancro. Recentemente, especialistas no assunto dos PALOP e de outras partes do mundo discutiram em Maputo estratégias e cooperação. O nosso correspondente Francisco Júnior esteve no Congresso, fala-nos do cancro em Moçambique, cujos números têm vindo a aumentar.
Se nas mulheres a grande dor de cabeça é o cancro do colo do útero, nos homens, se até recentemente era o cancro da próstata, agora o problema maior chama-se sarcoma de Kaposi, que também está a registar números altos por causa do HIV-Sida. Em média, por ano, o país tem estado a registar 3 mil casos de doentes com cancro. Mas Cesaltina Lorenzoni, médica patologista e chefe do Programa Nacional de Controlo do Cancro, diz que pode haver mais gente a necessitar dos serviços oncológicos. O que acontece é que as autoridades têm muita dificuldade em fazer a notificação.
Daquilo que nós estudamos, que são normalmente as tendências, achamos que para esta população há uma subnotificação, que as pessoas podem estar a ter cancro, mas não estão a ser registadas ou não estão a ser diagnosticadas. No entanto, nós anualmente vemos que o número de casos que estamos a notificar, o número de casos que estamos a diagnosticar está a crescer. Há várias razões. O número de casos está a aumentar por causa do estilo de vida da população de Moçambique.
Outro grande desafio é a introdução de uma vacina, a do HPV, do papilomavírus, uma tentativa de evitar que as raparigas desenvolvam o cancro do colo do útero.
Existe um estudo que está a fazer estudo piloto para introduzir essa vacina. Essa vacina vai evitar que as meninas, futuramente que vão ser mulheres, elas não apanhem o cancro ou tenham baixa probabilidade de virem a ter o cancro do colo do útero. Então, para nós é um desafio, por quê? Porque está-se a fazer um estudo ainda de demonstração para ver a sustentabilidade desta vacina, que é para depois esta vacina estar incorporada no calendário nacional de vacinações.
Mais um desafio para Moçambique, a componente de recursos humanos. Em Moçambique, país com cerca de 26 milhões de habitantes, só existem 7 médicos especialistas na área da oncologia. Prevenir e tratar o cancro é oneroso. Uma das saídas é a criação de centros especializados. No plano estratégico, prevê-se a criação de pelo menos 3 centros para o tratamento do cancro. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigada, Francisco. E assim, amigos, nos despedimos deste espaço em que falamos saúde. Com um abraço, até para a semana. A Dana Guedes.
E depois de termos falado sobre a saúde com a Ana Guedes, o resumo de notícias a esta hora aqui na Voz da América. O número de baixas entre a população civil de Fallujah está a aumentar à medida que forças governamentais iraquianas intensificam a sua ofensiva sobre a cidade controlada pelo grupo Estado Islâmico. Jan Englund, do Conselho Norueguês de Refugiados, disse que uma catástrofe humana está já a ocorrer na cidade, com famílias apanhadas no fogo cruzado, sem possibilidade de escapar. A Agência de Refugiados das Nações Unidas disse ter recebido informações de civis mortos em bombardeamentos ou enterrados vivos nas ruínas das suas casas. Um porta-voz da agência disse haver informações de que o grupo Estado Islâmico está a usar civis como escudos humanos. Cerca de 652 famílias conseguiram escapar desde a semana passada. As forças do exército iraquiano estão a ser apoiadas por uma milícia xiita, o que tem aumentado receios de abusos contra a minoria sunita. Cerca de 46 milhões de pessoas vivem em situação de escravidão moderna no mundo, revela um relatório da organização não-governamental Walk Free Foundation, divulgado ontem. Índia, China, Paquistão, Bangladesh e Uzbequistão respondem por 58% do total de escravizados, com a Índia largamente a cabeça em termos absolutos, com 18,4 milhões de pessoas. Estudos citados pela organização mostram que a pobreza e a falta de oportunidades desempenham um papel importante no aumento da vulnerabilidade à escravidão moderna. Entre os países de língua portuguesa, Brasil é o melhor colocado ao nível percentual, seguido de Portugal, enquanto Angola é o pior país classificado. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou uma advertência a mulheres regressando de zonas infectadas com o vírus Zika, que devem aguardar pelo menos 8 semanas antes de engravidar. A OMS decidiu também rever as suas medidas preventivas em relação ao Zika, refletindo o facto de que a transmissão de vírus por via sexual pode afetar a gravidez. As recomendações são feitas tendo em conta as novas evidências de que o vírus poderá permanecer mais tempo no sangue e noutros fluidos corporais do que aquilo que se pensava até agora. O vírus da Zika é essencialmente transmitido por mosquitos, mas descobriu-se recentemente que o mesmo pode também ser transmitido sexualmente. O Zika pode causar severos problemas neurológicos a bebés de mães infectadas. A antiga primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Babu, veio hoje a julgamento acusada de crimes contra a humanidade, contra prisioneiros de guerra e contra civis durante a vaga de violência que seguiu as eleições de 2010.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A internet aproxima-se de uma encruzilhada. Desde que entrou no domínio público, a internet mudou tudo. Passou a ser uma rede que ligou privados e entidades públicas. São redes académicas, redes empresariais e redes governamentais. O seu alcance, no entanto, é cada vez mais ameaçado pela fragmentação. Ou seja, a perda da sua característica inicial, o seu alcance global e a capacidade de transferir dados imediatamente. Na verdade, vários governos e outras entidades vêm adotando medidas de políticas e regulamentos que restringem os fluxos de dados transfronteiriços, impõem barreiras de acesso ao mercado de importação das TIC, ou seja, as tecnologias de informação e de comunicação, bens e serviços, e bloqueiam o livre fluxo de informações. Nos casos mais extremos, os governos criam vias paralelas para dividir o tráfego da internet. A internet aberta global interligada é a espinha dorsal da economia digital global. A sua capacidade para permitir a transferência de dados e informações entre países e pessoas é a nossa melhor esperança para o desenvolvimento económico e social global, disse o vice-secretário assistente americano Daniel Sepúlveda, que também coordena o Departamento de Comunicações Internacionais e Política de Informação. Os Estados Unidos estão a trabalhar para manter a internet aberta e restrita, precisamente porque a sua fragmentação constituiria uma grave ameaça para a inovação, a produtividade, o discurso democrático e do bem comum. Os Estados Unidos querem manter a internet aberta. Pressionamos os regimes autoritários a recuar no seu intento de um maior controle dos executivos sobre a governação da internet e gestão de recursos dessa mesma rede, disse aquele governante. 60% da população mundial não tem acesso à internet. Por isso, os Estados Unidos lançaram a iniciativa Ligação Global, que visa catalisar esforços para levar a internet a 1,5 mil milhões de pessoas em todo o mundo até 2020. Nós não defendemos que os governos devam controlar a internet a nível interno ou no seu desenvolvimento global, disse o secretário de Estado americano adjunto para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Tom Malinowski. As organizações não-governamentais, a comunidade empresarial, os cidadãos fazem parte da governação da internet. Não há uma única força dominante, continuou aquele dirigente. A internet tornou-se um meio extraordinário precisamente porque não se desenvolveu sob a orientação dos governos, disse o secretário adjunto Malinowski. Ela desenvolveu-se de forma orgânica através da criatividade e da genialidade das pessoas em todo o mundo que contribuíram para o seu desenvolvimento e nós queremos que assim continue, concluiu o secretário de Estado adjunto americano para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Tom Malinowski. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E quando são 14 horas e 28 minutos, ponto final à emissão vespertina da Voz da América, a partir daqui de Washington, em português. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, na técnica Wojtek Zorniak e eu, Amancio Miguel, que fiz a locução neste último segmento. Boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.